Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
Oi, Neumann, bom dia.
Bom dia, Raíssen Abac, o craque. Bom dia, Carolina Ercolim, Tintim por Tintim.
Bom dia.
Bom dia, Almirante Nelson e o seu pedalinho. Bom dia, Bárbara Guerra. Bom dia, Moacir Biasi. Bom dia, Clã Bonfim. Emanuel Alice Isadora. Bom dia, melhor ouvinte, ouvinte da Rádio Eldorado 107,3 FM. Aí se abaque o craque.
Então, como diz o nome da coluna, vamos direto ao assunto, Neumann. Quais são os resultados que você espera dos trabalhos da CPI da Lava Jato?
Os deputados protocolaram ontem na Câmara um pedido de abertura de comissão parlamentar de inquérito para investigar possíveis ilegalidades na relação entre agentes públicos que atuaram na Operação Lava Jato, tendo como justificativa mensagens divulgadas pelo site The Intercept PT, né, Brasil. O pedido diz que as mensagens revelam um conluio entre as autoridades que pode ter acarretado processos corrompidos em termos de violações a garantias fundamentais e a negativas de direitos. É impressionante como o Congresso Nacional trabalha como um clube fechado, um clube para proteger os interesses dos seus membros. A renovação que houve no Congresso, na Câmara, principalmente 52%, não significou na prática nada. A prova é isso. Agora, o que se espera de uma CPI sempre é nada. A CPI nunca resulta em fogo, sempre resulta em fumaça. Muita notícia, muita exploração, muito papo, muito blá 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 e pouca efetividade. De qualquer maneira, essa CPI mostra que, primeiro, a base do governo, se existe, não existe na verdade, mas está se lixando para a questão, os seus apoiadores lava-jatistas, como ficou na moda dizer, e que a esquerda, que é ínfima, que é derrotada a cada eleição, continua pautando as suas narrativas, usando para isso muito papo, muita farofa e pouca carne. Carolina Ercolim, Tintim por Tintim.
Me fala, Neumann, que assuntos tão graves e sigilosos você acha que o presidente do Supremo, Dias Toffoli, tinha para tratar em um jantar secreto com alguns senadores petistas, hein?
Os ministros do Supremo adoram um jantar, né? Estão sempre em jantares na calada da noite, jantar sempre se janta à noite, mas aí escondidos, fora de qualquer divulgação, etc. E o antagonista apurou, né, que o presidente do Supremo, Dias Toffoli, recebeu em casa os senadores do PT, Jacques Wagner e Humberto Costa. O senador Humberto Costa, viu, Weiss, ele é conhecido lá em Pernambuco, ele é daquela máfia dos vampiros e tal, e é conhecido, tem aquela falinha fina, e é conhecido em Pernambuco por um apelido escatológico, em que você troca o B pelo C, né, nas duas palavras.
Ah, é?
Entendeu? Sim. O encontro foi fora da agenda, durou 3 horas, terminou por volta da meia-noite, ou seja, teve assunto, né? Os dois petistas são os responsáveis no Senado pela estratégia de blindagem de Toffoli contra qualquer investigação parlamentar. Como publicamos, como o antagonista publicou mais cedo, e eu falei aqui há pouco, né, da CPI da Vaza Jato, e agora há pouco, o mesmo antagonista publicou uma nota que o general, aquele general Durão, né, que era o grande amigo do Bolsonaro, né, Santos Cruz, tem confidenciado a amigos que o Bolsonaro está disposto a tudo. Estamos falando em blindagem do Toffoli, então tem a blindagem que o Toffoli faz do Flávio Bolsonaro. E o general Santos Cruz está dizendo que o Jair Bolsonaro está disposto a fazer qualquer coisa, inclusive demitir o Moro, o que nós já sabemos, já falamos aqui várias vezes, para proteger o filho primogênito Flávio Bolsonaro das investigações sobre eventuais ilícitos lá na Assembleia Legislativa. Né? Isso aí nós já falamos várias vezes, mas agora tem a palavra do ministro, do ex-ministro Santos Cruz. É, mais tarde também, lá no fim, nós vamos voltar a falar disso, viu, Raíssa Abac, o craque.
Bom, vamos falar de emoção, Neumann? Um assunto que você gosta, né? Você se emociona com muita facilidade. Discurso de despedida da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, ontem no Supremo Tribunal Federal. O que, que você achou?
Bom, primeiro vamos ouvir um pedaço. O Almirante Nelson vai nos propiciar ouvir a doutora Raquel Dodge. Almirante, por favor.
Para que permaneçam atentos a todos os sinais de pressão sobre a democracia liberal. Vês que no Brasil e no mundo surgem vozes contrárias ao regime de leis, ao respeito aos direitos fundamentais e ao meio ambiente sadio também para as futuras gerações. Neste cenário, é grave a responsabilidade do Ministério Público, mas é singularmente importante a responsabilidade do Supremo Tribunal Federal do Brasil, do Ministério Público, para acionar o sistema de freios e contrapesos, para manter leis válidas perante a Constituição, para proteger o direito e segurança para todos, para defender minorias.
Papo, é só papo. Olha, só quero lembrar que não foi lembrado, nem no discurso dela, nem em nenhum momento lá no Supremo, o fato de que ela foi apoiada, é apoiada pelo Supremo, pelo Dias Toffoli e pelo Supremo em geral e pelo Rodrigo Maia, e que aí pediu por escrito e não com essa vozinha que o relator Edson Fachin tirasse da delação de premiada de Léo Pinheiro da OAS, o irmão de Toffoli, que foi prefeito de Marília, e o deputado Rodrigo Maia. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Neumann, você não vai aproveitar o seu comentário também para cumprimentar o decano do Supremo, Celso de Mello, pelo discurso que fez na despedida da Raquel Dodge?
O máximo de homenagem que eu faço para ele, minha querida Carolina, é pedir para o Almirante Nelson nos transmita diretamente aquele verbo todo barroco, todo cheio de relambório, com muita farofa e pouca carne também. Vamos ouvir o decano.
O Ministério Público, senhor presidente, não serve a governos. O Ministério Público não serve a pessoas. O Ministério Público não serve a grupos ideológicos. O Ministério Público não se subordina a partidos políticos. O Ministério Público não se curva à onipotência do poder. O Ministério Público tem a percepção superior de que somente a preservação da ordem democrática revelam-se dignos de sua proteção institucional.
Bom, vamos agora a esse senhor. Esse senhor está no meio do jogo, né? No auge do jogo. Todas as notícias que saem de Brasília dão conta de que em outubro ele dará o voto decisivo para soltarem o Lula. Nem precisa, porque o Lula tem dois votos. E como ele lá na segunda turma, como ele não comparece, e ele não comparece não é porque ele é vagabundo, é porque ele é doente, e sendo doente já devia ter renunciado ao posto no Supremo há muito tempo. Ele vai fazer todo mundo, o Brasil inteiro, esperar até novembro do ano que vem para sair do Supremo. Até lá ele vai faltar muitas reuniões, porque a situação de saúde dele é bastante precária. Agora, é esperado dele o voto para soltar o Lula. Se ele não votar para soltar o Lula, se ele não comparecer, ninguém comemora isso, não, porque aí dá 2-2 e o empate é... Isso se a Carmen Lúcia votar como se espera, porque ela voltou a votar de forma não garantista da impunidade. Né? Mas o senhor Celso de Mello, com essa conversa mole, ele está querendo mesmo falar mal do Bolsonaro, porque o Bolsonaro nomeou um procurador-geral da República que vai fugir ao controle da turma do Supremo Tribunal Federal. Dane-se, ministro. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Vamos lá, Neumani. Eu queria ainda falar contigo sobre um outro assunto importante.
Peraí, eu acho que eu
sou
errado, não foi, não? É Raíssa.
Sou idiota.
Ah, eu já ia fazer a pergunta do Raíssa, então.
Então vamos lá. Vamos seguir com outro ministro?
O velhinho aqui não está dando conta. Cara. Vamos lá.
Vamos seguir falando de outro ministro, que é Gilmar Mendes, que concedeu ontem habeas corpus aos empresários cariocas Miguel Skin e Gustavo Estelita, na área de fornecimento de equipamentos e material hospitalar para a saúde pública do Rio. Eles estão envolvidos aí numa investigação. E, medalha para ele também?
Ô Raíssa, você não é desse tempo, porque nos anos 50 você não tinha nem nascido. Mas o grande time do Botafogo dos anos 50, Garrincha, Didi e Quarentinha, Marido Zagallo, que foi um trauma na minha infância, ganhava do Flamengo sempre, tinha um dirigente chamado Estelita, que essa família é muito conhecida lá no Rio. Agora a família Estelita está sendo desonrada pela presença do Gustavo, que em sociedade com Miguel Skin, dois empresários, são suspeitos de fraude na saúde do Rio de Janeiro. Saúde do Rio de Janeiro. Por falar em saúde do Rio de Janeiro, você viu o que aconteceu essa madrugada no Hospital Badim, lá no bairro da Tijuca. Né? A última vez que eu li a notícia, tinha 9 mortos. Chegou até a ser impressa no jornal. Agora, a situação da saúde do Rio é uma coisa lastimável. E parte dessa situação se deve a bandidos como Miguel Skin e Gustavo Estelita, que enriqueceram explorando... Pegando dinheiro que era para ser destinado a equipamentos hospitalares. Né? Aí vem o Gilmar Mendes e substituiu as prisões deles por medidas cautelares, como a proibição de manter contato com outros investigados, que é ridículo, porque ninguém cumpre esse tipo de... A Polícia Federal não tem como vigiar isso e comparecer periodicamente em juiz. O cara vai lá no juiz, bate um papo com o juiz, toma um café e vai embora para casa. Né? Eles estavam presos em Bangu 8 há mais de um ano, por ordem do Marcelo Bretas, juiz da Lava Jato. Foram detidos na Operação SOS, que apura envolvimento de fornecedor de material para hospitais em licitações fraudulentas no governo do Rio. Estão para deixar a prisão hoje. E o Gilmar disse que as prisões mostraram uma grande aberração, pois eram paradas em delações premiadas, desprovidas de provas e homologadas em dezembro de 2017. Quer dizer, o Gilmar Mendes quer ser um garantista, ele quer defender os direitos do cidadão, mas ele é mesmo o santo, entre aspas, protetor de vampiros cretinos, canalhas e corruptos. Agora sim, Carolina Ercolim, tintim por tintim,
você não vai mandar nenhuma felicitação ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, hoje?
Por acaso? Na noite de anteontem, né, o Davi Alcolumbre tentou forçar a votação do projeto que altera as regras do fundo eleitoral. Né? Esse projeto tem lá aquela doação que nós, que estamos, tá sobrando dinheiro lá no teu bolso, né, Carolina? Então nós estamos doando aí 3 bilhões e 700 milhões para políticos honestos que querem trabalhar por nós. Né? Então o projeto não estava na pauta, não tinha requerimento de urgência aprovado e não tinha passado por nenhuma comissão da casa. Mas o senhor Davi Alcolumbre, que é semi-analfabeto, que é fraudulento, ele está acobertando a fraude de uma eleição de 82 votos por 81 senadores, na qual ele foi eleito. Um projeto que chegou a casa 21h54, conforme consta no sistema eletrônico, ele tentou botar para votar e começou a discussão por volta das 8 horas. O projeto não havia nem sido recebido pela Secretaria de Atas e Diários. Ainda assim, tentou de todo jeito empurrar, e o secretário-geral da mesa, o Luiz Fernando Bandeira de Melo Filho, ajudava a rebater cada um dos senadores que questionava o tratoramento. Pelo sistema do Senado, a matéria só foi distribuída hoje, ou melhor, ontem. Isso aconteceu anteontem, né? Ao senador Everton Rocha, do PDT, que é o relator na Comissão de Constituição e Justiça. Então, o PDT já estava com o relatório pronto pela admissibilidade urgentíssima da proposta. Hoje, a Folha de São Paulo dá a seguinte manchete a respeito desse projeto. Congresso prepara brecha, Caixa 2, e a controle de gastos. Pelo amor dos meus filhinhos, como dizia o Silvio Luiz nas suas narrações esportivas, que o Raíssa não perdia uma, principalmente no tempo da academia.
É, o 20 nosso, de vez em quando ele fala comigo aqui, viu?
É uma grande figura, eu tenho um amigo ele. É. Ele é muito engraçado, Silvio. Vamos. Eu trabalhei com a mãe dele, Elizabeth Darcy. O Silvio é filho do Paulo Machado de Carvalho, né? Com a Elizabeth Darcy, que era uma moça que era uma senhora muito bonita, que era trabalhava como recepcionista na prefeitura quando na gestão de Zé Carlos Figueiredo Ferraz, e o assessor de imprensa era o Boris Casói, e eu trabalhava na assessoria de imprensa. Então vamos em frente, né? Já que você está aí com o microfone.
Abraço para ele, então. Ô Neumann, queria que você falasse um pouco o que você acha que pode ter por trás de uma história fantástica da tentativa de envolver o deputado Hélio Negão, que é da intimidade da família Bolsonaro, num inquérito da Polícia Federal lá no Rio.
É uma investigação da Polícia Federal, segundo o público Estadão, identificou o delegado Leonardo Tavares, lotado na Delegacia de Repressão a Crimes Previdenciários, Delepreve, do Rio de Janeiro, como o principal suspeito de tentar direcionar uma apuração do crime previdenciário para um alvo chamado Hélio Negão, apelido usado pelo deputado Hélio Fernando Barbosa Lopes, aquele negrão imenso, assim, que está sempre do lado do Bolsonaro, é amigo do Bolsonaro. Portanto, ele usa o nome Hélio Bolsonaro. A possibilidade de inclusão indevida do nome no inquérito foi o que motivou o ministro Sérgio Moro, da Justiça e da Segurança Pública, a determinar a apuração sobre o caso da segunda-feira, né? Na segunda-feira, no começo dessa semana. Ainda não está claro, viu, para a Polícia Federal, se o alvo de investigação era o deputado ou era um homônimo. O certo é que o Bolsonaro, como diz o general Santos Cruz, está, né, de olho lá na Polícia Federal, na Receita Federal, na COAF, tudo com o objetivo de salvar a pele do filhinho, Flávio Bolsonaro. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Chegou a hora.
Quem é o ouvinte que sente que treme nas bases quando ouve esses tambores?
Aí eu não lembro o nome dele, mas ele já falou que treme.
E olha que hoje é sexta 13, tá? Só pra vocês saberem.
É mesmo. Então vai, hora do spoiler.
Mas é 13 de setembro, não é de agosto. É o seguinte. Nesta semana, a minha entrevista no blog do Neumann é uma bomba. É uma entrevista, o título é: Senador prefere Moro, candidato em 2022, a ministro do STF. Eu entrevistei o senador Eurivício Guimarães, dono daquele Grupo Positivo. Para você ter uma ideia, assim, o Grupo Positivo é um grande grupo de educação em Curitiba e tem uma editora que é o que é dito o dicionário do Aurélio. Inclusive tem uma foto lá na entrevista dele com a Marina Beira, da viúva do Aurélio, quando a editora conquistou essa edição. Para o Eurivício, o Eurivício se destacou na semana passada porque ele patrocinou uma proposta de emenda constitucional tentando limitar o Supremo Tribunal Federal em dois aspectos. Em primeiro lugar, na questão do abuso das decisões monocráticas de plantonistas como Dias Toffoli, dos soltadores como Marco Aurélio, por exemplo, que nessa semana, soltou um condenado em segunda instância contra a jurisprudência do Supremo. O Eurivício conta na entrevista, eu comentei a PEC dele aqui, vocês se lembram, ele não obteve os 3/5, né, necessário, mas e por 3 votos não obteve a maioria absoluta, né? Ele disse que ele contou assim, na maior tranquilidade, que a PEC foi arquivada por um conluio, por falar em conluio, né, do PT, do Centrão, do Renan e do Bolsonaro. E disse que há um pacto entre o Bolsonaro, o Maia, o Toffoli e o Alcolumbre. O título eu tirei de uma declaração que ele disse que o Sérgio Moro, se dependesse dele, não iria para o Supremo Tribunal Federal, ele seria candidato à presidência da República e faria um bem muito maior a este país. Os jornais estão dando frequentemente, meus amigos, Raíssen, Carolina e ouvintes, Nelson e tal, Boacir, todo mundo que está aí, a Bárbara, é que continua como é que chama? O cabo de guerra, né? Para a demissão do Maurício Valeixo, da chefia da Polícia Federal. Eu tenho a impressão que se o Bolsonaro demitiu o Maurício Valeixo, que é uma pessoa da confiança do Moro, e nomear o delegado amigo dos filhos para proteger o Flávio, aí o Moro vai embora. E aí sim ele poderá cuidar, se ele quiser, da sua candidatura, como quer aqui o senador e o vice. Não é uma informação, é uma impressão, viu? Só uma impressão. Mas ele atribuiu a derrota da emenda, o Ouro e o Visto, que reduz o poder autocrático dos ministros, né, a essa inusitada aliança. Ele contou o seguinte, das palavras dele: pela primeira vez eu vi o PT, o Renan Calheiros e o Bolsonaro trabalhando juntos, unidos com o mesmo propósito, para a derrubada da PEC 82 de 2019. Foi muito interessante, disse o senador, grande educador, prêmio Vitor Cifra, educador nota 10, em 2008. Foi muito interessante ver o líder do governo, o senador Fernando Bezerra, dizer: o governo Bolsonaro recomenda o voto contra. O PT também orientou todos os senadores a não votarem. E ainda vê o senador Renan Calheiros fazendo discursos enfáticos contra a PEC, defendendo a tese de que era uma interferência de um poder sobre o outro. E disse ainda, viu, o senador Eurício Guimarães, do Podemos do Paraná. O próprio presidente do Senado, Davi Alcolumbre, afirmou nas páginas amarelas da revista Veja que esse acordo entre os três poderes existe. Destacou que o grande conciliador, que é o grande conciliador, e construiu um pacto de governabilidade. Davi Alcolumbre é uma besta quadrada. Se esse pacto de governabilidade é contra o interesse público ou não, os próximos meses e anos é que vão dizer. Por enquanto, fica por conta de nossa maldade antever o resultado desse pacto, mas que ele existe, existe. Hoje, né, Raíssa, eu também tive a curiosidade de ver aqui no Twitter que a juíza aposentada Selma, chamada Moro de Saias, disse sem nenhum problema que ela está sendo, inclusive, tem a possibilidade de ser cassada, nós já comentamos isso, o Caixa 2, né? Primeiro eles vão caçar a juíza, depois aí eles descriminalizam o Caixa 2, né? Com a patrocínio do Davi Alcolumbre. Pois bem, a senadora contou que foi pressionada de forma grosseira, mal educada, pelo Flávio Bolsonaro, porque assinou, com outros senadores do PSL, essa, a favor da lavatória, né? Da CPI e da lavatória. Bom, já se conseguiu o número de senadores para abrir a lavatória. Resta saber que truque o Dias Toffoli vai pedir que o Davi Alcolumbre faça. É isso aí. Foi bom o spoiler de hoje, cara?
Foi chocante. Vamos contar então que hoje é sexta-feira. É 3.
É 2.
É 1. Em pé.